Cassete 60.
As they hear the news from the court, there's jubilation from anti-abortionists.
Life won today! Life won today!
Life won today, they chant.
Não vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Norte-Americano, que a semana passada acabou com o direito constitucional ao aborto. Isso não seria uma viagem ao passado e, portanto, não cabe no K760. Vamos falar do dia 28 de junho de 1998, há precisamente 24 anos, quando Portugal votou contra a despenalização da interrupção voluntária da gravidez no primeiro referendo feito no país. E já agora, o primeiro sobre o tema.
Ficou famoso o slogan "Não matem o Zezinho" nessa campanha durante o primeiro referendo. Foi a primeira questão de consciência a ser referendada e houve divisões sobre a causa fraturante em que as disciplinas partidárias se esboaram.
O dedo ainda hoje se aponta a António Guterres, então primeiro-ministro, como o principal responsável pela vitória do não. Socialista e católico, foi a segunda convicção que venceu na consciência do agora secretário-geral das Nações Unidas.
Mas vamos fazer flashback a esse processo. Tudo começa pela mão do deputado socialista Sérgio Sousa Pinto, que encabeçou o projeto de lei do PS, que o Parlamento, aliás, aprovou na generalidade. O projeto falava na permissão do aborto por vontade da mulher até às 10 semanas. O Público escreveu na altura que essa votação se arrastou até depois das 21 horas da noite e que 9 votos bastaram para fazer passar a lei.
Mas foi sol de pouca dura, porque na manhã seguinte António Guterres e o então líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, ambos católicos e ambos com posições assumidas contra a despenalização, esqueceram as clivagens partidárias e surpreenderam todos ao anunciarem um acordo para sujeitar a matéria a referendo.
Guterres estava a ir contra o seu próprio partido, mas acabou por adiar por uns meses o problema. Mas também sabia que a Igreja Católica seria suficientemente eficaz no apelo ao não. Quanto ao resto, o tema não estava na agenda da sociedade e muito menos estava habituada a decidir em referendo, fosse que matéria fosse. Essas decisões cabiam ao Parlamento e a abstenção veio provar isso mesmo.
No dia do referendo houve notícias de que as homilias de domingo continham recados para os católicos sobre a votação, mas a esmagadora maioria do povo português decidiu nem sequer ir às urnas. A abstenção foi assim a grande vencedora, 68%, e por não ter tido mais de 50% de votos expressos, o referendo não foi vinculativo. Já agora, 1.308.000 pessoas votaram sim e 1.356.000 pessoas votaram não, uma diferença de menos de 50 mil votos. Na resposta à pergunta, concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado.
E deu muita polémica na altura a formulação da questão.
Frase.
Lembro-me de muitas notícias a propósito de como é que seria a pergunta feita. Bem, no dia seguinte, a primeira página do Diário de Notícias trazia um enorme ponto de interrogação que enchia toda a capa com a pergunta: e agora, senhores deputados?
No interior, 17 páginas sobre o tema, em que o jornal escrevia que a conjugação do elevado número de abstencionistas com a vitória tangencial do não deixa em situação melindrosa os apoiantes do projeto de despenalização do aborto na Assembleia da República. PSD e CDS querem que o processo legislativo pare, os socialistas reúnem o grupo parlamentar para analisar a situação e o PCP vai fazer o mesmo, embora prometa não desistir de uma luta justa. Esta semana, escrevia o jornal, tudo se deverá esclarecer.
Mas não, nada se esclareceu, nem nas semanas seguintes, nem meses, nem anos. O assunto ficou completamente esquecido, até que uma nova liderança promovesse um segundo referendo. O PS dizia isso mesmo, que só um novo referendo poderia decidir sobre a despenalização do aborto. O PSD mantinha-se como travão à nova consulta popular, de tal forma que chumbou, em 2004, uma petição para uma nova consulta popular promovida pelo PS, PCP e Bloco de Esquerda.
Mais dois anos de espera até que o Parlamento convocou um novo referendo que se realizou em 2007 perante a mesma pergunta e, passados quase 10 anos, o resultado mudou. 59% dos eleitores votaram sim contra 40,75% pelo não.
A segunda campanha foi bem mais aguerrida, quase 20 movimentos formaram-se propositadamente para a campanha e intervieram ativamente no período que antecedeu ao referendo, e o país estava mais atento. Tinha havido pouco tempo antes condenações a mulheres que haviam praticado aborto, uma delas, recordo-me, na Maia, um tribunal da Maia. Uma parte da sociedade reagiu mal a ver aplicada a lei de forma tão estrita e as decisões judiciais foram notícia noutros países europeus que classificavam Portugal como um país atrasado.
Mas mais que isso, o PS estava diferente. José Sócrates era líder socialista e primeiro-ministro e estava empenhado num resultado positivo, de tal forma que a questão foi inscrita no programa eleitoral que em 2005 deu a maioria absoluta a Sócrates. Ao lado e empenhados na mesma direção, PCP e Bloco de Esquerda.
Isso não impediu que Cavaco Silva, Presidente da República, impusesse alguns travões, como a obrigatoriedade de um período de 3 dias de reflexão, bem como o direito à objeção de consciência por parte dos médicos.
Foi uma derrota para a Igreja Católica e para uma ideologia conservadora de uma certa direita. Ainda em 2015, a maioria PSD-CDS reintroduziu o pagamento de taxas moderadoras na prática da interrupção voluntária de gravidez, a obrigatoriedade de consultas com um psicólogo e um técnico de serviço social, a ponto de serem os médicos objetores de consciência a participarem nas várias fases do processo de aconselhamento. A medida foi logo revogada no início de 2016, com António Costa como primeiro-ministro, mas Cavaco Silva, poucos dias antes de deixar Belém, vetou as alterações por considerar que a nova lei deixava as grávidas mais desprotegidas no direito à informação, o que entretanto voltou a mudar e hoje a interrupção voluntária da gravidez não obriga a este processo de espera, o que poderia, aliás, em muitos casos, fazer passar o tempo obrigatório que determina as 10 semanas de gestação.
Foi um tema fraturante na sociedade e que, como vimos, durou vários anos, não é? Primeiro referendo, segundo referendo.
Andou para trás e para a frente. Andou. Consoante quem estava à frente.
Exato. Literalmente. Exato. E eu lembro-me muito bem dessa, de como seria feita a pergunta, mil e uma hipóteses para a formulação da questão que iria a referente desse pormenor, lembro-me bem. Bem, na música, o Portugal de 1998, como é que era? Como é que era? Rompeu um disco, Silence Become It, dos Silence 4. Foi de longe o mais vendido e seguramente o mais tocado em 1998 em Portugal. There's nothing left for me to borrow. I guess I'll try again
tomorrow. Pois é, e a polémica de cantar em inglês. Ainda me lembro do Rui Reininho numas declarações a dizer: bem, isto se é para estarem a rimar tomorrow com borrow, mais vale rimar o Inona com... Sim, o Rui Reininho.
Se ele diz, E mais, e mais.
Bem, no top 10 dos discos mais vendidos do ano, havia música cantada em português.
É verdade, e
muita,
e
muita. Mas vinha do outro lado do Atlântico. Os nossos irmãos brasileiros invadiram-nos com a banda Eva, de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Fafá de Belém e, claro, Netinho, que nos deu a conhecer a Ilha do Sol, seja lá ela onde for.
Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você na Ilha do Sol.
Pá, uma coisa que me aconteceu é que eu acho que nunca ouvi esta música sem ser em versão ao vivo. Já não dissocio, não é?
Sim,
esta música tem sempre aqueles gritos por trás, não é? Há a versão normal, nem faço a mínima ideia.
Ninguém deixou gravar.
Mas só deve ter ouvido isto em discotecas, portanto.
Ah, bom. Bom, nas polémicas do ano, George Michael foi flagrado, né? Numa casa de banho de Beverly Hills.
Ei, flagrante delito.
Numa discoteca terá sido, Bruno. Não,
sei,
não foi.
Não sei,
e
olha,
Dave Navarro foi despedido dos Red Hot Chili Peppers. Enquanto isso, nos Grammys, Bob Dylan venceu 3 prémios, incluindo álbum do ano com Time Out of Mind, do qual fazem parte esta Love Sick. I'm sick of love. This kind of love, I'm so sick of it.
Já os Aerosmith registam em 98 um dos grandes sucessos da longa carreira e graças a um filme. O baladão I Don't Wanna Miss a Thing fez parte da banda sonora do recordista de bilheteira desse ano, Armageddon. A canção é da autoria de Diane Warren, que disse que a tinha escrito para alguém do tipo Celine Dion.
Ah, então está
lá quase, quase, é o cabelo. É o cabelo. Há dias foi anunciado que Diane Warren, nomeada 13 vezes para o Oscar e que nunca ganhou nenhum, vai finalmente receber um Oscar honorário da Academia este ano.
Nada mal, fez-se
sabes, querido,
justiça.
Que nunca viu Armageddon.
Nunca vi.
Oh,
enfim.
Nelson já está assim com um ar um bocadinho mal disposto.
É,
né?
Sim. Está boa a música de 98, não está?
Está ótima. Também a reboque do grande ecrã, Jamiroquai consegue a sua única liderança do top single inglês, por incrível que pareça. Foi a 25 de julho de 1998, com Deeper Underground, um tema que consta da banda sonora de Godzilla.
Provavelmente é melhor que o filme.
É muito melhor que o filme.
Jamiroquai, que é filho de portuguesa.
Dizem que sim. JK, não é? JK, o vocalista de Jamiroquai.
Sim, bem, sim, JK.
Mas hoje fechamos a K760 com a história de um triângulo amoroso. The Boy Is Mine, de Brandy and Monica. É um dos grandes sucessos de 1998 e dos anos 90. Liderou a tabela norte-americana durante 13 semanas. Tornou-se no single mais vendido no país, nesse ano. E em 2008, a revista Billboard elegeu The Boy's Mine como o terceiro melhor dueto de todos os tempos.
E é uma grande música.
Eu
e tinha
acho
um grande videoclipe com o Mikey Pfeiffer.
Pois era, é, aliás, ele é o outro elemento do triângulo, não é? Para além de Brandy e and Monica. Ele que já tinha feito par romântico num videoclipe da Toni Braxton. Não era ou não? Não, estou a confundir com outro musculoso que também fez cinema. Sim.
Musculoso.
Mas este é um sucesso
musculoso.
Também da MTV. Aliás, acho que grande parte do sucesso da Boy's Mine foi pela MTV.
Bonitão. Um pão.
K760. Rádio